E lá vamos nós, entrando em 2017 com todos os sonhos do mundo. Uma de minhas resoluções de ano novo foi de publicar mais programas falando do rock and roll e a sua importância em nossas vidas. Afinal, eu sou um Rocketman, não é? Este aqui é o primeiro desses programas roqueiros, contando um pouco da história de um disco que abriu caminho para o negócio bilionário da música nos anos 70. É Tapestry, de Carole King. Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do... não tem mais, cara. Como eu disse no programa passado, o Itaú Cultural, depois de 8 anos conosco, não renovou a parceria. Se você puder ir até o facebook.com/Itaú Cultural e deixar uma mensagem de agradecimento a eles, será muito legal. Se este cafezinho que você tanto gosta chegou até aqui, foi com a preciosa ajuda deles.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Ricardo Bonon.
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, a todos os ouvintes. Eu sou o Ricardo Bonon, tenho 43 anos, sou aqui do interior de São Paulo, como você, pouco menos do interior de Campinas. E eu trabalho na área de tecnologia da informação, sou diretor de TI de uma empresa americana do ramo de distribuição de eletrônicos. E eu sempre, como muitos outros ouvintes, ficam pensando, vou mandar uma mensagem para o Luciano, vou mandar uma mensagem. E não resisti a mandar, depois de ouvir o episódio 500, com a aula que você dá sobre música brasileira, música em geral, sobre os Mutantes. Um tema tão pertinente, tão importante para nossa música, que eu mesmo nunca tinha parado para ouvir os lados bestes dos Mutantes, né? Ouvia aí as músicas mais importantes, enfim. Mas me deliciei com o episódio, e você, como sempre, né, faz tão bem esses episódios todos, mas em particular esses de música. Você se atém a um artista, a uma canção. Desde que eu ouvi aquele episódio, você é culpado por não tocar nada mais a não ser Mutantes no meu rádio aqui, tá? E, enfim, eu também sou podcaster, fui, né? Durante 3 anos apresentei junto com amigos um podcast chamado Happy Hour Tech, de tecnologia. Era muito divertido, foi uma experiência muito legal. Acabou passando, enfim, terminamos o projeto. Mas foi muito bom. E eu tenho uma particular admiração por algo que é muito forte no seu trabalho, que é o uso da música, né? Como um elemento importante no roteiro, na paisagem sonora do seu trabalho. Ouvindo o atrasado episódio sobre Star Wars, você diz lá que a partir de Star Wars se fez um uso muito mais intenso da música como elemento fundamental da narrativa, não somente moldura de personagens, né? E esse seu trabalho é muito interessante, eu gosto muito de música, então pra gente é sempre uma educação ouvir o seu trabalho por conta das músicas também, não só do conteúdo, né? Então continue assim. Eu lembro que você fez uma vez um episódio com e sem música, porque algum mala de algum ouvinte reclamou das suas músicas, né? Que era mais fácil não ter música no podcast, enfim, imagina. Muito bom. E claro, Luciano, deixar também a mensagem de que você, para mim, como para muitos ouvintes, é um amigo. A gente se dá o direito de chamar de amigo, né? Ou de irmão mais velho. Você vem e tira as dúvidas da gente quando a gente está um pouco em dúvida sobre o que pensar sobre algum assunto. Eu lembro que quando aconteceu aquela tragédia do Charlie Hebdo, eu falei, cara, o que o Luciano vai falar, hein? Eu acho isso, mas eu queria ouvir o que ele vai falar. E foi muito legal que você batalhou ele pela liberdade de imprensa e tal, mas não foi foda. Se fosse eu não faria a charge, porque apesar de ter a liberdade, é importante ter também um pouco de senso de responsabilidade sobre o que vai acontecer com o que você faz, né, com a sua liberdade. Enfim, para dizer que é muito bom ouvir o seu trabalho, você inspira muita gente a fazer muita coisa boa nesse mundo, mandando as suas ondas aí, tá bom? Seja ela como o conteúdo do seu programa ou como as músicas. Então, deixo um forte abraço aqui do interior, tô dirigindo aqui, ó, com o meu hands-free, para não ser perigoso, tá? Fiquem tranquilos. Mas sobrou um tempinho para mandar um comentário. Queria deixar um abraço para você, para Cícero, para Lala e para todos os ouvintes. Tchau!
Tchau, Ricardo! Pois é, meu caro, o Café Brasil nasceu musical desde o primeiro programa. E isso foi uma forma de representar nele o que é a minha vida, sempre cheia de música, que além de me dar aquele refresco mental das lembranças que trazem, representam a opinião dos autores. Música é ouro, meu caro. E quem ficou curioso, o programa que eu fiz sem as músicas e com as músicas é o 417, Fábrica de Amigos. E por falar em música...
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Ricardo receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, hoje tem visita internacional aqui. Ó, moçada, hoje eu quero musical, hein? Na hora do amor, use
Prudence!
Bem, e você que ouve o Café Brasil sabe que quando faço programas dedicados à música, cantores, compositores, eu sempre uso aqueles que de alguma forma impactaram minha vida. E quase sempre eu fico lá pelos anos 70. Eu tenho uma teoria de que as músicas, os filmes, as viagens que mais ficam gravadas em nossas vidas são aquelas que ouvimos e fazemos quando temos por volta de 20 anos. Eu acho que é quando a nossa máquina de absorver o mundo está em pleno funcionamento. Hoje não vai ser diferente não, viu? Lala, vamos botar a nossa máquina do tempo para funcionar e regule aí o tempômetro. O ano é 1971. Tudo certo? Cintos de segurança apertados? Vamos nessa. Ah, 1971, que ano, cara. O mundo ainda zonzo com os acontecimentos do final da década de 60. O Woodstock, a guerra do Vietnã, as lutas pelos direitos, o feminismo, as drogas. Tudo isso eram temas recorrentes. E eu, com 15 anos de idade, em Bauru, a tecnologia começava a mudar radicalmente a vida das pessoas, não apenas nos estúdios de gravação, mas em nossas casas. Além das caríssimas, pesadíssimas radiovitrolas da família na sala, os jovens começavam a ter pequenos tocadiscos em seus quartos, formando um novo tipo de consumidor. Homens e mulheres jovens, que transformaram o mercado da música num negócio bilionário. E naqueles quartos de milhões de adolescentes e jovens, especialmente norte-americanos, ao lado do toca-discos havia ao menos um LP dos Beatles, um de Simon e Garfunkel e outro de Carlos Santana. O mundo da música passava pela ressaca do fim dos Beatles, anunciado no ano anterior. Surgia a pílula anticoncepcional, e as mulheres entenderam que era possível ter liberdade e independência profissional e sexual. Dentro das redações dos principais jornais e revistas, as mulheres se movimentavam para conquistar igualdade de direitos. Olha, guarda bem esse cenário que eu estou descrevendo aí, viu? Porque ele será usado em muitos outros programas futuros. É nesse contexto, então, que uma menina tímida e seu piano deixam sua marca na história. Aos 28 anos de idade, com um narigão e cabelos crespos, Carol Klein não era o tipo de estrela do rock que o mundo estava começando a conhecer. Apesar de estar no negócio da música desde os 15 anos de idade, Carol era virtualmente desconhecida do público. Seu papel até então era de compositora e das boas. Sua carreira começou nos anos 50 e sua primeira gravação aconteceu em 58, com a composição The Right Girl, já com o nome artístico de Carole King.
Right boy for me too.
1971, Carole já havia emplacado vários sucessos compostos em parceria com seu marido, Jerry Goffin, todos gravados por outros artistas. Entre os sucessos estava The Locomotion, que apareceu no top 5 dos Estados Unidos em 3 décadas diferentes. A primeira foi em 1962 com Little Eva. Em 1974, foi com uma baita banda, cara, o Grand Funk. Em 1988, foi a vez da australiana Kylie Minogue. Para você ter uma ideia, essa canção foi apenas a segunda que conseguiu chegar 3 vezes em primeiro lugar no Top 5 em 3 versões diferentes. A primeira foi Go Away Little Girl, composta por quem? Por quem? Carole King e Jerry Goffin. Aqui você ouve a versão de 1971 com Donny Osmond. Em 1968, depois de se separar de Jerry, Carole formou um trio chamado The City e gravou um álbum que não teve sucesso. A única canção que apareceu e que foi descoberta bem mais tarde é Snow Queen. Mudado de Nova York para Los Angeles, Carole King fez amizade com James Taylor e Joni Mitchell, que se tornaram seus parceiros musicais em vários projetos. Em 1970, Carole lançou seu primeiro álbum, Writer, com o produtor Lou Adler, que chegou na posição 84 na Billboard 100. Naquele disco, ela gravou um de seus maiores sucessos, Up on the Roof. When this old world starts getting me down, and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. Pronto, chegamos em 1971. Carole King tinha aqueles 3 talentos raros na música. Sabia escrever, arranjar e cantar. O produtor Lou Adler, que havia trabalhado com Carole no disco anterior, agora atuava para a editora com a qual ela tinha um contrato. Muito antenado, ele notou que o pessoal das gravadoras, para quem ele enviara as demos do trabalho de Carole King, se reunia para ouvir as fitas e, por puro prazer, ele sacou que alguma coisa especial havia na voz da menina e botou na cabeça de fazer um outro disco com ela, mas que fosse o retrato de uma mulher comum, mãe, trabalhadora e independente. No ano anterior, James Taylor vendera milhares de cópias de seu disco Sweet Baby James, com Carole King ao piano. É daquele disco o sucesso Fire and Rain que você ouve aqui. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. Putz, como é bom isso. Eu não quero tocar muito não, viu? Ô Lala, vai guardando aí, ó, James Taylor. Esse ainda terá um bom programa só pra ele. Pois então, o Lou, o produtor, percebeu que o sucesso de James Taylor não fora apenas a qualidade das músicas, mas uma certa sensação que o disco passava, com arranjos e interpretação modestos, uma ideia de feito em casa, com uma pegada muito diferente dos explosivos discos de rock que surgiam na época. Lou Adler queria que o disco de Carole tivesse a mesma pegada. Ele não queria um disco que capturasse as pessoas pela porrada, mas que as chamasse para ouvir de pertinho. As sessões de gravação do novo disco foram assim, ó. A luz do estúdio foi baixada, Carole ao piano, conduzindo a banda com movimentos de cabeça, um contexto de intimidade. Em 1971, a tecnologia de gravação ainda estava se desenvolvendo, não havia o processo fragmentado de gravação de hoje. E assim, Carole e a banda gravaram as três primeiras faixas numa só manhã. Entre elas, a abertura I Feel the Earth Move.
I feel the earth move on the muffy. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever you're around. Oh baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh darling, I can't stand it when you look at me.
E é dessa primeira sessão de gravação uma música que marcou milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive a mim. You've Got a Friend.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right.
Não é uma delícia, hein? Uma música que fala de amizade e que diz assim pra mim, ó. Luciano, quando você estiver na pior, bicho, conta comigo, eu tô aqui. Carole conta que mostrou o You've Got a Friend para algumas pessoas que não viram nada demais na canção. Mas quando James Taylor ouviu, ele ficou maluco. Implorou para que ela desse a canção para que ele gravasse. E assim, You've Got a Friend tornou-se um mega sucesso, quase ao mesmo tempo, nas vozes de dois cantores diferentes.
You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes, I will see you again. Spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them.
Fala a verdade, não é perfeita, hein? Pois é, as gravações do novo disco, que recebeu o nome de Tapestry, ou Tapeçaria, se prolongaram pelos dias seguintes. E quando o processo terminou, havia custado o equivalente hoje a $130 mil. Uma ninharia para os padrões atuais dos grandes artistas. Pouco tempo depois, na mesma semana em que Los Angeles foi atingida por um terremoto que matou 60 pessoas, o álbum foi lançado. E o que aconteceu em seguida foi história.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away.
Em 1971, o grande sucesso tanto na literatura como no cinema era Love Story, livro escrito por Eric Segal e filme estrelado por Ryan O'Neill e Ali McGraw. Eu tô vendo uma lágrima na Cissa ali agora, olha só. Aquele filme fez todo mundo chorar ao contar uma história de amor que termina com a mocinha morrendo de câncer. Você já ouviu essa história? Pois é. Lançado em fevereiro de 1971, Tapestry alcançou a posição 79 na Billboard em abril, com o nome da artista gravado errado, como Carole King. No final de abril, o disco estava em 34º lugar e em meados de junho se transformou no disco mais vendido nos Estados Unidos. A forma como ele foi gravado, as canções, a própria cantora, que nunca tinha dado um show, apenas tocava piano na banda de James Taylor, nada tinham a ver com o sucesso dessa proporção. E Tapestry deixou Rolling Stones, Paul McCartney, Carpenters, Crosby, Stills, Nash & Young, Aretha Franklin e outros pesos pesados para trás.
My life has been a tapestry of rich and royal hue. Everlasting vision of the ever-changing view, a wondrous woven magic in bits of blue and gold, a tapestry to feel and see, impossible to hold.
Essa é Tapestry, a música que dá nome ao disco. Olha, poucos discos conseguem entrar na parada de sucessos. Pouquíssimos são best-sellers. E uma quantia minúscula continua vendendo muito, mesmo depois da parada dos mecanismos de promoção. Em 1970, a trilha sonora do filme The Sound of Music, que no Brasil se chamou A Noviça Rebelde, e aqui eu estou vendo uma lágrima no, na Cissa outra vez, né? E também Bridge Over Troubled Water, do Simon Garfunkel, haviam sido os campeões. Tapestry ultrapassou os dois e redefiniu a palavra sucesso na indústria da música.
Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. I really need someone to talk to, and nobody else knows how to comfort me tonight. Snow is cold, rain is wet, chills my soul right to the marrow. I won't be happy till I see you alone again, till I'm home again and feel.
Essa é Home Again. Tapestry ficou 15 semanas em primeiro lugar e no final de 1971 estava vendendo 150 mil cópias por semana apenas nos Estados Unidos. E isso sem aparecer na televisão, sem shows, sem foco da imprensa, sem internet. Olha só. Lou Adler fez com que no disco fossem colocadas duas canções já conhecidas de Carole King. Uma delas é Will You Love Me Tomorrow, que ficou famosa em 1960 por se tornar a primeira música interpretada por um grupo vocal feminino, The Shirelles, e alcançar o topo da parada. Acredite, algumas rádios baniram a canção por acharem seu conteúdo muito sexual. Pra você sentir como era barra naquela época, cara, ouça o que diz a letra de Forte Apelo Sexual. É assim, ó. Hoje à noite você é completamente meu. Você me deu seu amor tão suavemente. Hoje à noite a luz do amor está em seus olhos. Você ainda me amará amanhã? Isto é um tesouro duradouro ou somente um momento de prazer? Posso acreditar na mágica do seu olhar? Você ainda me amará amanhã? Esta noite, com palavras não ditas, você promete que eu serei a única. Mas será que você machucará meu coração quando a noite encontrar o sol da manhã? Eu gostaria de saber se o seu amor é amor mesmo, que eu possa ter certeza. Então me diga agora que não perguntarei novamente. Você ainda me amará amanhã? A gravação de Carole King é mais lenta, melancólica, tornando aquilo que foi entendido em 1960 como um grito de rebeldia das mocinhas, num canto de mulher madura, buscando igualdade num relacionamento. Em pleno 1971, cara, isso foi uma bomba. Nos vocais, James Taylor e Joni Mitchell. É linda, não é? Tão linda que Amy Winehouse gravou anos depois. Olha, e aqui é o Café Brasil, cara, não dá pra não tocar, não é? Pois é, cantava assim com 27, já pensou essa menina cantando com 50 anos de idade? Bom, a outra música exigida por Lou Adler foi You Make Me Feel Like a Natural Woman, que foi lançada por ninguém menos que Aretha Franklin em 1967. Cara, e é um arraso. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. And you're the key to my peace of mind. Essa música se transformou num hino, e a gravação de Carole King é menos arrebatadora, é mais cool, mais introspectiva, e atingiu o coração de um público muito especial.
looking out on the morning rain. I used to feel uninspired, and when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind.
Muito bem, lembra que eu disse antes que no começo dos anos 70, nos quartos de milhões de adolescentes e jovens norte-americanos, surgiu um toca-discos? Pois é, no final de 71, Tapestry estava lá, do lado do toca-discos. O álbum vendeu naquele ano 5 milhões de cópias, quebrando todas as barreiras de outros cantores-compositores, especialmente nos quartos das jovens mulheres. Mesmo os shows que Carole King começou a fazer tinham como marca a plateia repleta de garotas, muitas com suas mães. Em 1972, Tapestry ganhou o Grammy como álbum do ano. Carole cantou para o coração de mulheres jovens, que ouviam a voz de alguém igual a elas, falando das mesmas coisas que as afligiam, com as mesmas expectativas. Carole King estava na mesma frequência delas. Ninguém imaginava que poderia cantar como Aretha Franklin, mas como Carole King, ah, desse jeito dá. Essa é Where You Lead, que no refrão diz assim, ó: aonde você for, eu te seguirei, qualquer lugar que você me diga. Se você precisar que eu esteja contigo, eu te seguirei onde quer que você vá. Era Carole King mais uma vez dizendo, meu, conta comigo. Dá pra imaginar que ela se tornou um ícone do feminismo, não é? Mas não, viu? Carole King jamais assumiu qualquer papel revolucionário, nem mesmo foi usada pelos movimentos feministas. Mas a sua música fez com que as mulheres sentissem que havia uma amiga com quem elas podiam contar. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Essa chama-se Beautiful. Até então, pouquíssimos álbuns de cantoras haviam explodido. O mais recente tinha sido Pearl, de Janis Joplin, especialmente por causa de sua morte. O topo das paradas era coisa para homem, gente como Simon Garfunkel, os Beatles, Led Zeppelin, e talvez por isso o perfil de compradores de discos era predominantemente masculino. Tapestry mudou a história e mostrou que havia um público feminino e que existia, sim senhor. No mundo onde a música que vendia era aquela que devia ser tocada em alto volume, na porrada, o crítico musical da revista Rolling Stone escreveu: a simplicidade do canto, da composição e dos sentimentos atingiram um tipo de eloquência e beleza que eu tinha esquecido que o rock era capaz. E ele falava de quem? De Carole King.
Way over yonder is a place that I know. Where I can find shelter from a hunger and cold, and the sweet taste in good life is so easily found way over
yonder. Essa é Way Over Yonder. Tapestry foi o primeiro mega sucesso de vendas dos anos 70. Um dos raros álbuns que continuou vendendo mesmo depois de velho. Está em todas as listas dos discos mais vendidos da história, e o seu sucesso mostrou para a indústria da música que alguns álbuns podiam vender por anos a fio. A esta altura, Tapestry deve ter vendido mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo. Em 2003, o álbum foi posicionado em 36º lugar entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stones. Carole King é a mais bem-sucedida compositora do século XX. Escreveu 118 canções que apareceram nas 110 mais da Billboard entre 1955 e 1999. Estima-se que seus 25 álbuns tenham vendido cerca de 75 milhões de cópias. Ganhou 4 Grammys e foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame. Mas mais que isso, abriu caminho para centenas de mulheres que ocuparam espaço na música que hoje, se não iguala, ultrapassa os homens. Viu só, hein? Quando você estiver aí babando pela Beyoncé, agradeça a Carole King. Muito bem, eu deixei para o final a canção que carregou Tapestry para o topo das paradas. Uma daquelas obras-primas que fazem parte da vida da gente, daquelas que, quando começa a tocar, a gente dá uma paradinha para cantar junto, mesmo que só mentalmente, sabe? A letra é mais um libelo sobre a liberdade feminina. Trata de uma garota que chegou num limite, não quer mais um relacionamento e diz para o seu agora ex-par: meu, a fila andou. É claro, it's too late.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, no, 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 no. It used to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy.
Então, eu contei rapidamente aqui um pouco da história, não de um disco ou de uma cantora, compositora, mas de uma época. De um período de transição importante da humanidade que acabou impactando na minha, na sua vida. E fiz isso usando a música, usando o rock. Prepare-se, meu, vem muito mais por aí. Com o embevecido Lala Moreira na técnica, a lacrimosa Cissa Camargo na produção e eu, que olha, tô feliz aqui, viu? O Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Ricardo, duas visitas de longe, cara, o Fábio Federici e a Lilian, Amy Winehouse, Aretha Franklin, The Shirelles, Little Eva, Grand Funky, Kylie Minogue, Donny Osmond, James Taylor e Carole King. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Olha, e se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura, mas mais que isso, cara, venha para a confraria do Café Brasil. Tem um monte de gente aqui curtindo, novas amizades, muito conteúdo e fazendo agora de 2017 o ano do podcast. Acesse www.cafebrasil.top. Para terminar, Carole King.
Can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just
anos em seu coração.